A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, está começando mais uma edição do Café com Velocidade de número 491 para falar sobre o Rally Dakar. Tivemos aqui semana passada eu e o Diogo Gomes falando sobre a metade da competição, né? O Rally chegou à metade com alguns problemas aí, chuva, especiais canceladas, e hoje estamos aqui novamente eu e Diogo Gomes para falarmos de todo o Rally, falarmos dos campeões categoria por categoria, contar um pouquinho a história, apontar os pontos positivos, o que poderia ter sido melhor e passar aí uma geral total neste rally, que é um dos mais importantes, se não o mais importante rally do mundo. Diogo, seja muito bem-vindo. E aí, ficou satisfeito com essa segunda semana, com o fim, com o que a gente viu nesse Dakar 2017? Seja muito bem-vindo.
Grande Thiago Raposo, obrigado. Sempre um prazer falar com você e para todos os ouvintes do Café com Velocidade. Eu fiquei, sim, bem satisfeito. Um rally bem interessante. Teve de tudo, né? Até algumas partes tristes, como sempre tem nesse tipo de competição extrema. Você até citou aí alguns cancelamentos, mas mais do que cancelamento, né? Algumas questões até humanitárias, algumas pessoas tiveram problemas, exame de terra e tudo mais na parte da Argentina, mas enfim, com o rally em si, a competição em si me agradou demais, muito mesmo. Diversos campeões, é aquele tipo de jornada, né, que você chega no final e você fala, poxa, quem tá lá no topo realmente mereceu. E eu fiquei muito satisfeito com a edição desse ano. Muita controvérsia nesse meio disso tudo, mas no final, acho que justiças foram feitas.
Exatamente. Vamos passar limpo aí, então, as cinco categorias. Começando pelo UTVs, vamos passar pelos quadriciclos, caminhões, motos e carros. Mais ou menos uma ordem aí de importância das categorias que recebem mais atenção de mídia e tudo mais. E a gente vai seguir essa ordem aqui no Café com Velocidade. Mas antes eu queria agradecer aqui aos nossos apoiadores que ajudam a manter o Café com Velocidade. Isso. Entre lá no apoia.se/cafecomvelocidade, saiba tudo como funciona este nosso programa. Nós temos aí pessoas que mensalmente colaboram com qualquer quantia para que a gente possa manter o nosso servidor, a gente possa pagar o nosso mixer, que a gente possa investir em equipamentos, que a gente possa comprar créditos para o Skype para fazer entrevistas e mais uma série de coisas. Então, agradecendo aqui nominalmente a Fabrícia Bianchini, o Fábio Pereira, o Diego Maulano, o Alessiano Júnior, Carlos Cunha, Luiz Felipe, o André Luiz da Silva Santos, o Cleverson dos Santos, o Wellington da Cunha Leal, Cosme Baixado, Edmar Barbosa, Ricardo Bânima, Paulo Henrique, Amanda Schmidt, Fabrício Dutra, Eilor Marigo, Cleverson Souza, Alex Vinícius de Paula, Jailson Fernandes, Manuel Siqueira, André Bonaparte, Bruno Chinozaki, Lucas Herrera, Romário Santos, Bruno Debeza, Nelson Luiz e Samuel Fernando. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado. Feitos os agradecimentos, agora a gente passa a vinheta e a gente começa a falar sobre o Dakar 2017. E vamos começar falando, Diogo, dos UTVs, categoria que estreou neste ano, categoria nova, né? Os UTVs já existiam no Dakar, né? Mas eles corriam junto com a categoria carro, tinha as divisões, que ainda tem hoje, se olhar a categoria carro, existem as divisões lá, não é todo mundo que está dentro da mesma categoria, mas os UTVs acabaram ganhando essa moral aí, de se tornar uma categoria separada, uma categoria diferente, única. E foi uma categoria um pouco conturbada, né? Passando um overview rapidamente antes de passar para você. Tinham apenas 10 veículos inscritos, 10 UTVs. No primeiro dia, né? O Suzuki do Tim Coronel e do Tom Coronel, né? Os dois irmãos correndo aí em UTVs diferentes, dominaram o primeiro dia. A organização se reuniu e acabaram, acharam melhor voltar esses dois para a categoria carros, porque o motor desse Suzuki era mais potente e era grande demais, e não se enquadrava dentro dos requisitos mínimos da categoria UTV, né? Uma bagunça, uma bola fora realmente da organização, que deveria ter visto isso antes de começar a competição. Então, logo no primeiro dia, de 10, caíam para 8 apenas competidores. ao longo dos dias o Dakar foi fazendo as suas vítimas também nessa categoria, né? Em todas as categorias, a cada dia tinha uma lista de baixas e nos UTVs não foi diferente. No fim, acabaram apenas quatro, né, efetivamente, né, um quinto ali que estava se classificando, mas assim, um número muito baixo de veículos no fim, mas com uma alegria muito grande, né, uma coisa inédita, né, além de ser o primeiro ano dos UTVs, brasileiros venceram, né, uma dupla brasileira vencendo logo de cara, o Leandro Torres e o Lourival Rodan foram campeões do Rally Dakar. Primeira vez que esse título vem para o Brasil em uma categoria. Então, uma alegria imensa para a gente que acompanha esse esporte. E aí, Diogo, como você viu essa participação dos UTVs? Gostou dessa separação deles, da categoria carros? É, eu acho que foi interessante, é legal, né? Como primeiro ano era esperado essas dificuldades, mas tende no próximo ano a vir mais veículos, eu espero.
É a nossa expectativa. Eu realmente gostei. Essa fragmentação, eu acho que é bem válida, acaba dando um destaque maior, né, à categoria, e é um tipo de veículo muito específico em comparação com as outras categorias, como você falou, tem, ou melhor, subcategorias, né, que está dentro da categoria maior, que é a denominada carros. É um que se destaca, sempre se destacou aí. Criar essa categoria específica acaba dando uma valorizada maior para esse pessoal, e tem toda uma questão comercial também. Esse é um tipo de veículo muito específico que acaba, as vendas acabam crescendo muito, então tem todo um lado comercial também de tudo isso, mas eu acho que a ideia é muito boa. O primeiro ano realmente tem esse ponto brasileiro, que primeira vitória brasileira, e principalmente a maneira como veio, né? Foi brigado, foi sofrido. A gente até falou no programa anterior que ele tinha que controlar, né? O Leandro Torres e o Lourival Roldan tinham que controlar a vantagem que eles tinham. Eles tiveram problemas disso tudo. No Marathon Stage, eles tiveram punição de uma hora até um pouco mais. Teve. No final foram mais de 4 horas, foram 4 horas e 42 minutos de vantagem, mas ainda teve um sofrimento aí, teve uma briguinha no meio disso tudo. A categoria como um todo, é como você falou, quantidade de carros muito baixa, logo no início baixou. Show mais ainda, mas por ser início, é algo que honestamente eu não tô considerando tanto na hora de fazer uma crítica negativa. Eu realmente acho que no próximo ano a gente vai vir com a quantidade muito maior de UTVs, né, maior do tipo 15, se não foram 10, sei lá, 15, não, muito maior mesmo, porque vai acabar chamando atenção muito grande. Existe uma dúvida sobre como essa separação ia acontecer, como tudo isso funcionar, e o Dakar realmente colocou os UTVs como uma categoria, realmente considerou os UTVs como uma categoria, assim como carros, motos e todos os outros. Aí uma crítica mais à organização do Dakar em questão de informações acabou pecando um pouco, até pra gente que é apaixonado por isso, estava ali acompanhando o dia a dia, o lifetime, live feed, como você queira chamar, do Dakar. Era difícil encontrar informações sobre o TV, como é que estava acontecendo.
Não, tinha dia que não tinha absolutamente nada.
Chegavam informações meio atrasadas.
Tinha essa sessão que você falou, né, do live feed, onde as informações iam sendo colocadas. Você ia no lifetime também, uma bagunça. O primeiro dia em que o Tim Coronel, o teu coronel, foi desclassificado, ficou uma coisa assim, ninguém entendia nada, né, porque todo mundo noticiando, os irmãos Coronel, Suzuki, começa em cima, foto dos dois comemorando, você ia no Lifetime, os dois estavam lá embaixo, né, aparecia só um lá embaixo, o outro nem aparecia na lista, não tinha a informação absolutamente nenhuma no site, só no outro dia que foi encontrar. Então é um ponto negativo também essa questão, assim, motos e carros, é um tratamento assim, nota 10, todo mundo prestando muita atenção, várias notícias sobre as motos e os carros. Agora, quadriciclos, UTVs e caminhões, não é bem assim.
Não, realmente não é. Claro que tem toda a questão que o pessoal visa muito a parte das motos e dos carros, é onde realmente chama atenção. Apesar de não serem minha categoria preferida, eu ainda prefiro os caminhões, aqueles caminhões enormes naquelas dunas e tudo mais, eu acho um negócio lindo, mas essa parte da mídia, principalmente pra mim, principalmente nos CTVs, assim, pesou muito, até nos programas que a gente acompanhava, quem acompanhou pelo vamos dizer, o canal, né, brasileiro, a Fox Sports, se não me engano, tava transmitindo, eu imagino até que tenha tido uma transmissão, algum repórter lá, alguma coisa do gênero, para trazer uma informação sobre esses brasileiros, mas eu acompanhei no feed internacional, cara, eles era praticamente não era citado, quase não era citado, mas pro final, quando já tava se decidindo, foi que eles começaram a citar alguns nomes. Então, assim, quem não estudou a lista de entrada e tudo mais, não estava acompanhando o dia a dia, acabou não percebendo tanto. Mas, para quem estava acompanhando de perto, viu que a categoria tem potencial. Pelo menos meu julgamento é que essa subcategoria, ou categoria em si, como eu quero chamar, tem potencial. Agora, vai precisar de um tempo aí para se fortalecer, vai precisar de mais marcas entrando, né? Porque a Polaris é a que mais produz esse tipo de equipamento no mundo, em geral, comercialmente, tudo mais. Mas são muito fortes, sempre foram. Mas tem que vir nova marca, se tem muita marca no mundo produzindo esse tipo de equipamento, esse tipo de carros, a gente pode dizer assim. Então tem que vir mais marca. O Dakar vai ter que achar uma maneira de promover, de aumentar esse grid aí, porque você tem, sei lá, 30 carros, 70 motos, números assim grandes, e aí você tem 10 do TV, que cai para 8. É um número irreal, né? Ainda mais um Dakar com tantos abandonos. Mas tirando esse ponto do tamanho e dessa questão, mais uma crítica ao Dakar, da cobertura em si, a categoria, ou seja, a competição, como ela aconteceu, eu gostei bastante.
Com certeza, é bem interessante, mas assim, eu não quero de forma alguma tentar tirar o brilho aqui do Leandro Torres e do Lorival Rodan, até porque não tem como. Estão lá, está escrito na história do Dakar, são campeões do Dakar, mas por essa questão de um número reduzido de veículos, virou uma competição de quem errasse menos e quem tivesse menos problema. Para vocês terem uma ideia, né, ouvintes? No segundo dia, na segunda especial, eles terminaram 2 horas e 7 minutos atrás da dupla vencedora daquele dia, né? Que foi o chinês, o Mao Ruijin, que corre com o francês como navegador, o Sébastien Delannoy. Num dia, né? No segundo dia, eles terminaram 2 horas e 7 minutos atrás. Então já é uma distância algo gigantesca. Em qualquer outra categoria, Diogo, não sei se você concorda comigo, é praticamente anunciar, sabe, o fim da chance da briga pelo título. O carro, nas motos, um cara chega 2 horas assim, de 7 minutos atrás. A gente já viu na história do rally recuperações fantásticas e tudo, mas é um tempo a se considerar. Mas como existiu tão poucos veículos, né, UTVs nessa categoria, eles conseguiram, não que eles se recuperaram, né? Quem estava à frente dele também tiveram problemas maiores e no fim eles acabaram herdando aí a liderança. E no final já estavam poupando equipamento, obviamente, né? Aí isso é normal. Não é só no UTV que aconteceu isso. Todos os líderes dos últimos dias, depois de alcançar uma liderança aí folgada, partem para poupar equipamento porque é o certo a fazer. Mas ficou esse gostinho, né? Não sei se você ficou com esse gostinho também, Diogo. Um gostinho de que quem teve menos problema foi campeão, não quem foi mais agressivo, quem andou mais.
Sim, isso é bem real. E pelo menos, como eu falei, eu até tentei ignorar o fato de a categoria ser inicial e da quantidade de carros como um todo, mas acaba entrando em uma série de julgamentos. É como aquele, sei lá, aquele jovem piloto que ganha uma categoria, e você fala, nossa, é campeão, merece créditos, mas é uma categoria que alinhou, sei lá, 12 carros de Fórmula, 12, 10 F3, 12 F3 no grid. Claro, você dá méritos pro cara que foi lá, que investiu, que brigou, que treinou, que foi campeão, mas ao mesmo tempo você tem que parar e falar, poxa, mas
Colocar os pés no chão, né? A gente dá mérito, mas a
exatamente.
gente sabe mais ou menos como foi a história e tudo mais.
Exatamente. Se pegar ele num grid lá de 30 carros, ou de 30 UTVs, sendo, sei lá, 6 deles de equipe de fábrica, por exemplo, será que era esse mesmo resultado? É uma coisa que a gente não tem como dizer nem sim nem não, mas fica essa dúvida. Então, é legal. Eu não quero que de maneira nenhuma o ouvinte pense que a gente está desmerecendo a vitória dos caras. Valeu muito, até porque é um objetivo, né? Uma força, enfim, muito muito pessoal, muito deles dois de ir lá, de bancar, de dar a cara a tapa mesmo, de brigar, e conseguiram, né? Eu vi a entrevista dele depois que ele venceu, super emocionado. Ele falou: olha, a gente tá aqui brigando, tudo investimento nosso, tudo tá muito próprio para chegar lá e conseguir essa glória. Realmente é algo que eles têm créditos enormes, mas. Por exemplo, no próximo ano, como eu pelo menos já espero a categoria muito mais forte, vai começar a dar pra gente ter uma noção real do quão valioso foi esse primeiro título.
Com certeza, e a gente espera que de repente, a gente sabe que existe a categoria UTVs no nosso Rally dos Sertões, então quem sabe a galera que participa dos Sertões, sabe, dá uma injeção de ânimo essa vitória do Torres e do Roldan, e que não temos até mais brasileiros inscritos, porque a gente sabe que é uma categoria forte aqui no Brasil, os UTVs, existe realmente uma competição, né? Além dos Sertões, eles competem aí durante o ano em competições regionais. Então vamos ver se serve para dar esse impulso aí, para a gente ter mais brasileiros. É, porque a gente tinha muito chinês, né? Achei bem interessante a quantidade de chineses que a gente tinha nessa categoria. Então só para a gente fechar, campeões, né? Vitória dos brasileiros Leandro Torres e Lourival Rodan. Na segunda posição ficaram os chineses, né? O Wang Fujian e o Liei. Eles terminaram 4 horas, 42 minutos e 34 segundos atrás. Realmente, assim, uma diferença gigantesca. E não foi por causa de penalidade, porque a penalidade que eles tomaram é basicamente a mesma penalidade que o Torres e o Rodan tomaram. E o terceiro colocado, né, a diferença fica mais absurda ainda, terminou 6 horas, 5 minutos e 35 segundos atrás do russo Magnov Ravil e o Kirill Subin. Os dois terminaram na terceira colocação. Foi este o resultado nos UTVs. Agora vamos falar dos quadriciclos. Os quadriciclos que a gente falou na semana passada no programa de meio de Dakar, né, o balanço da metade da competição, que era uma categoria que ninguém parecia querer se destacar. Alternâncias gritantes, gigantescas de vencedores nos primeiros dias. A gente tinha lá o nosso brasileiro Marcelo Medeiros, que acabou aí se acidentando nos primeiros dias, saiu, fraturou a perna e tudo mais, não estava na competição. Mas essa alternância continuou nos dias seguintes, até que no finalzinho, né, a gente teve aí uma definição, Diogo.
Até que o Sergei Kariakin colocou as manguinhas de fora, né, e falou, ok, me dá aqui que eu quero vencer essa categoria. O Ignacio Casale, que inclusive lembro que foi a nossa aposta no último programa, ele até deu uma arrancada legal, foi bem no final, mas o Kariakin venceu, acho que todos os 3 últimos estágios, os 2 últimos estágios, foi algo do tipo. Ele deu uma arrancada muito grande ali no final, acabou vencendo com mais de 1 hora de vantagem, que pra quem só viu o resultado final, poxa, mais de 1 hora é muita coisa. Realmente é muita coisa, mas foi brigado, sabe? Ele foi chegando próximo. No finalzinho é que o Casale teve problemas maiores, e aí essa vantagem acabou esticando, mas até os últimos estágios ali tava mais brigado. Mas o cara que realmente foi aquele cara que fez e combateu aquilo que a gente tava dizendo, né? De os pilotos quase que, obviamente que não é isso, mas fica aquela impressão de que, poxa, ninguém quer vencer. Até que ele chegou, pegou a responsabilidade pra ele, foi pra frente e venceu uma série de estágios seguidos, se estabeleceu como líder e dali não saiu. O abandono do Vitsi, né, que quando nós fizemos o último programa era o líder, que inclusive era um estreante, foi muito marcante, né, porque ele vinha na frente e ele continuava vindo bem, até que ele teve problemas com o quadriciclo dele. Ficou quase 1 hora parado, e aí depois conseguiu andar, mas aí andou 1 km, 2 km, daí teve que parar de novo, e aí teve que abandonar de vez. Talvez se o Vitsi não tivesse tido esse problema, essa briga ali teria sido mais apertada. Eu digo talvez porque o Vitsi era líder, mas com pouquíssima vantagem na frente, né? E o Kariakin, ele não chegou lá na frente com essa vantagem inteira, só em cima de regularidade. Como vinha sendo o Vitsi, que nem era líder, mas nem tinha ganhado nenhum estágio, por exemplo. O Kariakin encaixou uma série de vitórias em estágios seguidas, então talvez teria sido mais apertado, mas o Kariakin realmente pegou a responsabilidade para ele, soube lidar e levou para frente. Uma super vitória dele, soube crescer ali na hora certa.
A leitura que eu faço, Diogo, não sei se você concorda comigo, dos quadriciclos, nessa questão que a gente falou, né, que parecia que ninguém queria vencer, ninguém se destacava, né, uma variação enorme de resultados. Num dia um ia bem, no outro o outro aparecia e foi essa coisa que justifica um pouco, eu acho, na minha opinião, o domínio que a gente viu dos irmãos Patronelli nos últimos anos. Para quem não sabe, né, existem 2 irmãos argentinos, o Marco Patronelli e o Alejandro Patronelli, que corriam nesses quadriciclos e que dominaram praticamente os últimos 10 anos do Dakar nos quadriciclos. Eles eram os caras, eles chegavam, eles brigavam entre eles. Eles iam embora, ninguém podia contra eles, e eles venciam, eram campeões e tudo mais. E esse ano, por uma questão de... O Diogo explicou no último programa que eles não estavam muito satisfeitos com o trajeto e tudo mais, como foi desenhado o Dakar desse ano, nenhum dos dois participou. E a impressão que eu tenho é essa, assim, vendo o que aconteceu nesse ano sem os dois, sabe, de ninguém aparecer, é de que a gente tinha 2 gênios correndo e um resto de pilotos medianos, né? Porque a partir do momento que os dois que saíram, ninguém se destacou, sabe? O Casale, que já foi campeão e tudo mais, teve seus problemas e tal. O Rafael Sonic, que é outro cara que já foi campeão também, sumiu, né? Ele só apareceu realmente, eu acho, que no penúltimo dia, que ele terminou em segundo. Mas, assim, só terminava de quinto pra trás. É outro cara que se esperava muito dele. O próprio Copete, que chegou a vencer, no primeiro dia e tal. O argentino também não fez tanta coisa. A visão que eu tenho é essa, assim, sabe? Os Patronelles não vieram, ninguém se destacou. Se a gente pensar em nível de pilotagem, é que os dois irmãos realmente, sabe, mandavam muito bem, e que os caras que estavam lá são caras meio medianos. Porque era a hora de alguém assumir, sabe, a responsabilidade e, sabe, e tomar conta. Tá, o Cariaquinho Russo foi campeão com mais de 1h14, mas não teve, assim, um grande domínio dele, um grande destaque. Foi mais por problemas do Casale, essa grande diferença aí, do que esse, aquele cara que veio dominando, vencendo e tudo mais. Foi mais ou menos a visão que eu tive dos quadriciclos este ano.
Olha, é difícil mensurar porque, basicamente a gente não teve eles participando, né, como você já explicou, então essa já é a primeira dificuldade, mas esse rally especificamente, a rota dele como um todo foi muito específica, então não sei até que ponto isso interfere, tem uma série de variáveis, mas é um ponto difícil de mensurar, mas no fundo você acaba tendo uma razão, porque eu acho que você tem muita razão quando você fala que era hora de alguém chegar e se mostrar, né? Alguém fala, olha, quem tá dominando nos últimos anos, quem teve dominando nos últimos anos, não tá aqui. Então, agora eu sou o novo cara. Eu tô pegando essa responsabilidade e tô indo pra frente. Eu esperava essa postura, pelo menos do Casale. E, bom, a gente realmente não viu essa postura dele. E o que me decepcionou um bocado. Eu gostei muito da vitória do Cariaquinho, mas...
Concordo com você, ele me esticou mais ali no final, não foi nada de...
Acho que não é aquele tipo de vitória que você fala, nossa, realmente dominou tudo. Ou, sei lá, ou como o Sam Sander lá nas motos, que a gente vai falar até mais na frente, que venceu, liderou quase que o rally inteiro, sabe? Então, você tem méritos nesse ponto aí, mas honestamente para mim fica difícil dimensionar até quando isso. Eu não sei se os Patronelles conseguiriam se encaixar tão bem nesse tipo de rota que a gente teve esse ano. Talvez esse tipo de terreno que a gente teve esse ano foi meio que uma surpresa pra todo mundo, e daí ninguém conseguiu se encaixar. Enfim, é muito... Eu confesso que eu não tenho argumentos aqui em mão agora pra provar uma coisa ou outra.
Então, né, passando o resultado final, vitória, né, título do Cariaquim, como nós falamos, o Serguei Cariaquim, ele que corre com o quadriciclo da Yamaha. Ele fez o rally todo no tempo de 39 horas, 18 minutos e 52 segundos. Ele terminou 1 hora e 14 minutos e 51 segundos à frente do chileno Ignacio Casale, que já foi campeão, como nós citamos aqui. E o argentino Pablo Copete terminou na terceira colocação, 4 horas e 20 minutos e 19 segundos. Então, veja bem, caro ouvinte, né? Ele sempre lembrando, o Fábio Campos gosta de falar isso, que... Isso é uma falha de linguagem, pedir para o ouvinte ver. Mas veja bem você que falamos de duas categorias em que a diferença do primeiro para o segundo colocado ultrapassa 1 hora. Então até então o TVs e quadriciclos não foi aquele sonho de categoria, aquela disputa que a gente esperava até o último dia. As coisas estavam bem definidas aí, já faltando 3, 4 dias para o fim do rally. Este foi o caso também dos quadriciclos. Vamos falar agora, Diogo, um pouquinho sobre os pesos pesados que você gosta, falar um pouquinho sobre os caminhões. Os caminhões, aconteceu uma coisa interessante, né? Primeiro que a diferença do primeiro para o segundo colocado já não foi tão grande assim como a gente está falando. Ficou na casa dos minutos, né? 18 minutos e 58 segundos. E houve uma virada de jogo, né? Da primeira para a segunda semana, né? A forma como terminou a primeira semana levava a crer que a gente veria o holandês Gerard de Roy, que já é outro ex-campeão, né, que corre de Iveco, ser levar, mas que na segunda semana a gente viu uma virada aí do Eduardo Nikolaev, o russo, que também é outro ex-campeão, né. O Caminhões conta com muito grandes nomes, como você pontuou bem na semana passada, muito ex-campeões, e uma virada histórica aí que a gente de repente não esperava lá no comecinho, no programa da semana passada, no comecinho da segunda semana, no final da primeira e no dia de folga.
É, porque o De Roy é o atual campeão, né, e o De Roy é aquele tipo de cara que já tem vários rallies que ele vem provando isso pra mim, que ele é um tipo de cara que você não pode deixar ele crescer, você tem que manter ele sob controle todo o tempo, porque quando você deixa ele crescer, ele cresce e aí você se perde. É tipo um Lorenzo na MotoGP, sabe? Não pode deixar ele dar um espacinho na frente que ele some e depois você não consegue buscar mais ele. É, e eu honestamente achei que isso fosse acontecer. Eu lembro que eu até comentei que tivemos vitórias de vários pilotos, inclusive de várias marcas diferentes, mas que o DeRoy ele tinha encaixado aquela altura duas vitórias de estágio seguida. Eu falei, olha, quando ele faz isso, é difícil segurar o homem. Mas o Nikolaevski conseguiu. Conseguiu com muitos méritos e com esse lindo caminhão da Camaz. Conseguiu segurar. No final também encaixou uma série de vitórias, que ele chegou a encaixar três estágios seguidos vencendo, que é um número bem incomum para os caminhões, por ser uma categoria que tem tantos nomes e marcas diferentes muito fortes. É o contrário, por exemplo, do quadro de ciclo, né, que você falou que o Cariaquim venceu com a Yamaha. Acho que só se vence, a Yamaha vence essa categoria há, sei lá, quantos anos, mais de 10 anos. Todos os pilotos de topo só usam Yamaha. Na moto você tem a KTM dominando há muitos anos. Aqui nos caminhões não, varia muito. Você tem a Camaz vencendo há muitos anos, é verdade. Mas ano passado, por exemplo, venceu um Iveco, né? Então, e tem pilotos grandes, ex-campeões em todas as marcas. Na Mansa tem o Hans Stace também, que é um cara que já é campeão. Enfim, tem uma turma muito boa. Mas o Eduardo Nikolaev sobressair aí. Gostei muito do rally dele, na parte final principalmente, ele estica bem, soube se manter longe de problemas. O Gerard Roy, pelo contrário, acabou caindo um bocado, né? Mas pro final ali acabou a briga não ficando tão apertada entre eles, que eram os caras que eu imaginava que fossem chegar, né? O Sotnikov acabou sendo o segundo, também da Camaz. E meio que no final serviu quase que de escudo, né, pro Nikolaev. Acho que não precisou, mas se precisasse ele iria acabar servindo ali. Eu esperava um pouco mais de Jader Roy nessa segunda parte, mas enfim, sem tirar méritos do Nikolaev, que soube crescer no momento necessário ali. Eu até comentei isso no meu Twitter, falei, ó, é impressionante. É isso, o que o Nikolaev fez, essa deveria ser a definição de saber crescer na hora certa. Ele realmente soube crescer na hora certa. No momento que as coisas apertaram, ele soube esticar e vencer os estágios e ser constante. Realmente, bela vitória dele.
E eu salientei, né, no meu post no Velocidade, que foi o único campeão das cinco categorias que foi campeão vencendo a última etapa. Então, realmente não poupou, não que nas outras, no carro houve alguém poupando, né? A gente vai chegar nos carros daqui a pouco, mas em todas as outras, né, motos, quadriciclos e UTVs, claramente, né, o líder, que tinha uma diferença folgada aí, poupou o equipamento na última especial, tentou apenas fazer o básico, não se envolver em bagunça, em acidente, e o Nikolaev tinha até uma distância considerável pro Dmitry, o Stonikov, né, que foi o segundo colocado, que você falou também da Camaz, mas mesmo assim o Nikolaev acelerou, foi lá, pisou e venceu a última especial. É legal quando isso acontece também, um piloto não fica só pensando em poupar. Então ela teve, foi essa dobradinha da Camaz, 18 minutos e 58 segundos do Nikolaev com o Stonikov, e o Gerard DeRoy, né, da Iveco, terminou 41 minutos e 19 segundos. Foram os três que ficaram dentro de 60 minutos, já que o argentino, o Villagra, né, ele já terminou mais de uma hora, o Federico Villagra, ele terminou exatamente uma hora e quatro segundos atrás do Nikolaev. Então os caminhões, é normal da gente ver os caminhões sempre andando muito próximos, apesar de serem pesos pesados, a gente vê sempre boas brigas, boas disputas, e eu acho que não foi diferente, eu fiquei satisfeito, assim, poderia, assim, não foi a grande briga, não foi os carros, né, eu tô fazendo uma super suspense pra falar dos carros, que a gente vai falar daqui a pouco, não foi a disputa que a gente viu nos carros, mas eu fiquei satisfeito, Diogo, com, pelo menos mais satisfeito do que o que eu vi nos UTVs e com o que eu vi nos quadriciclos até então.
Assim, é uma categoria que, cara, pelo menos pessoalmente, pra me decepcionar, precisa fazer muito feio. Um que eu já gosto da categoria, eu até já citei, tem muitos campeões, tem várias marcas e várias marcas em condição de vencer estágio, de brigar por título. Teve uma variação enorme de vencedores. O Nikolaev teve quatro vitórias, três vitórias de estágio, sabe? E jamais pro final. Teve uma variação muito grande. No final terminam próximos, como você falou, como já é de costume. Então, é uma categoria que, pra me decepcionar, teria que fazer muito ruim. Mas é mais um ano bem, bem sólido aí. Eu acho que é uma categoria que talvez seja a categoria que mais cresça entre elas. Não em número, porque, obviamente, para colocar um caminhão desse, uma operação desse tamanho, para fazer um rally, exige um investimento e tudo mais absolutamente gigantesco. É um pouco diferente das motos, né, que valores e tudo mais são menores, por isso mesmo que é a categoria que mais tem gente, mais tem competidores participando, mas é uma categoria que a cada ano chama atenção. Eu até citei que eu estava acompanhando as imagens, né, do Dakar pelo feed internacional, e eu vi algumas pessoas reclamando de, poxa, vocês não mostram os caminhões e tal, 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 e eu fiquei feliz, né, eu falei, poxa, que legal que estão reclamando porque não estão mostrando os caminhões, porque durante um bom tempo os caminhões ficaram meio que esquecidos, e aí nos anos mais recentes é que eles apareceram de vez e estão chamando cada vez mais atenção. Eu gosto bastante dessa categoria.
Somos dois, né? Só pra pontuar então, o Eilat Mardev, outro ex-campeão, terminou na quinta colocação. O Steister, Hans Steister, terminou em nono. Então, grandes nomes, né? O Alessio Praz, o Tcheco, terminando na sétima colocação. Então, realmente é uma categoria onde a gente vê muitos grandes nomes participando e brigando, grandes marcas. Então, foi esse o resultado, foi essa a história dos caminhões. Já nas motos, nós contamos um pouquinho, né? Eu acho que o principal foi dito a semana passada. KTM vem como grande favorita, conquista o título já há bastante tempo, eu perdi a conta novamente, mas eu acho que há 15, 16 anos, que só dá KTM no Dakar. Então, com certeza, quando começa, todo mundo fica de olho nas motos da KTM. E eles tinham um piloto, né? Top Price, australiano, que foi campeão no ano passado, que era o piloto eleito, né, pela montadora para correr pelo título. Não que os outros pilotos estavam incapacitados ou impedidos de brigar pelo título, mas a KTM, a gente sabe, existe um foco exatamente em um, dois, três pilotos, e o Top Price era o grande nome, só que ele ficou pelo caminho, né? Ele abandonou, ele teve problema numa das especiais no finzinho da primeira semana, e as coisas ficaram meio abertas, né? O Sam Sunderland, o inglês, outro piloto da KTM que estava na ponta, nós chegamos a discutir semana passada, será que ele vai conseguir? Porque ele tem um histórico de acidentes, um histórico de ser um piloto inconstante. Piloto rápido, mas inconstante, que às vezes se envolve em acidentes, perde tempo e tudo mais, abandona, não chega ao fim do Dakar. E a gente tinha o Juan Barreta Bouge, um piloto da Honda, que a Honda fez uma lambança total, né? Todos os pilotos da Honda tomaram uma hora de penalização porque eles reabasteceram as motos no lugar proibido, né? No Dakar existe um ponto cronometrado onde os pilotos não podem ultrapassar um limite de velocidade, que é um trecho controlado. Existem os pontos onde os pilotos têm que passar, né? Se ele perder esses pontos, ele toma uma punição durante o trajeto. E existe o ponto certo de fazer o reabastecimento. A Honda, inexplicavelmente, né, reabasteceu essas motos no lugar errado, e todos os pilotos da montadora japonesa tomaram aí uma hora de punição, e aí complicou a vida deles. Aí eu lembro que na semana passada o Diogo, ele não acreditava, né? A aposta do Diogo foi que o Barreta Bouge conseguiria tirar a diferença, e fez por onde, né, Diogo? Andou muito nessa última semana, mas a punição pesou demais. O Sam Sunderland controlou realmente essa última semana, não se meteu em perigo, mas também não perdeu muito tempo, e conseguiu nesse ritmo aí ser campeão do Dakar.
Não, sem dúvidas. Bom, eu já adianto que eu não sou, quando você me vê apostando com relação às motos, não sigo minhas apostas, porque eu cometi dois erros enormes nos últimos anos, no ano passado e nesse, porque no ano passado eu falei, caramba, esse Top Price, inclusive eu ainda não participava do Café com Velocidade, mas eu ouvia você falando sobre o Café com Velocidade, e eu falava, putz, esse Top Price, cara, sei lá, eu acho que quando der um estágio 7 ou 8 ali, começar a chegar a Duna, esse cara é o que, australiano, putz, vai se perder, não chega no final de jeito nenhum, e o Top Price foi lá e foi campeão, e eu queimei a língua feio. E aí esse ano eu falei, putz, o Sandra não chega, mas não chega, eu falei, putz, eu vou queimar a língua de novo, não, mas não chega, e bom, queimei a língua de novo, o Sandra chegou, venceu com mais de 30 minutos de vantagem pro Matias Walkner, que também é um piloto da KTM de fábrica, né, nos moldes, né, sobre correr quando foi preciso, mais precisamente pro início do rally, foi quando ele conseguiu abrir mais, depois ele contou com esse erro crasso da Honda, de uma hora agora acabaram sendo punidos todos os pilotos de fábrica, né? Todos os quatro pilotos de fábrica que entraram para esse Dakar perderam uma hora, que é um negócio enorme. Então ele soube se aproveitar disso, né? Soube ser mais constante, sabendo que as rondas não estariam tão próximas ali. Mas, enfim, tem todos os méritos possíveis, até porque tinha um Mathias Wolkner, né, com a mesma moto, e também jovem igual a ele, tentando brigar, tentando aparecer, tentando ser o novo cara, né, a nova cara da KTM, já que o Top Price acabou se machucando, né, caindo, se machucando e abandonando o rally ainda lá no início. Então, putz, super vitória do Sunderland. Realmente me impressionou e eu confesso, é quase positivo dizer que eu queimei a língua de novo, porque ele realmente me deu muito essa vitória, principalmente na parte final, que eu realmente achei que o pessoal principalmente o Walkner, fosse chegar mais próximo em cima dele, mas ele manteve essa distância de 30 minutos, ele manteve ela estável durante, sei lá, os três últimos dias. Foi algo que me impressionou. Eu achei que iria cair regularmente, até porque ele já estava correndo muito com muita precaução. Mas não, ele conseguiu correr com precaução, mantendo a moto, sem levar sustos, e mesmo assim manter essa distância. Então, super vitória dele. Vitória nos moldes da Dakar, né? Correr quando precisou correr, ele correu, abriu a vantagem, contou com os erros dos outros, não errou, né? E na hora de tirar a mão, de ser mais inteligente do que veloz, ele também soube ser e conseguir essa vitória. É uma vitória de um piloto completo.
A gente precisa falar, né, que a Honda entrou com apelação, né, junto à Federação de Motociclismo Francesa por causa disso. Aí argumentando de que o rally especifica que nenhum piloto pode desviar da rota em uma zona neutralizada, mas eles não abordam desviar-se da rota para reabastecer. É bem estranho aí o argumento da Honda. Eu acho que não vai dar em nada, até porque voltar essa uma hora para os pilotos, sabe, muda o resultado completamente, sabe, e muda completamente porque o Sam Sunderland correndo com os pilotos da Honda sem penalização seria um outro Sam Sunderland, né? Seria um outro piloto mais agressivo, buscando mais o resultado. A partir do momento que ele teve essa uma hora de vantagem para os rivais, já que eu acredito que nesse caso das motos, claramente o Mathias Wolkner, o austríaco, fez um comboio realmente para o Sunderland e tudo mais, servindo mais como um apoio do que como um oponente. Não dá, Diogo, para voltar o tempo, simplesmente. Eu acho que a Honda não vai ganhar essa e foi realmente um erro crasso aí. Eu acho que os japoneses precisam ver quem foi o responsável por isso e realmente não sei se cabeças não vai rolar, porque só eles fizeram isso, né? Então é meio que claro de que estavam errados e tudo mais. E aí tivemos três KTMs nas três primeiras posições, né, no resultado final.
Isso, a terceira dela com o Ferris Gray, né, que é um cara que eu não esperava que fosse estar tão na frente, e ele chegou muito bem. Ele foi meio de mansinho, porque é bom explicar que a gente teve alguma variação de piloto chegando ali na frente, até porque como as motos ela abrem o percurso, né, as motos são as primeiras que largam no dia, ela não tem nenhuma marcação de nada. O terreno tá bagunçado, elas que vão desbravando e vão deixando as marcas no chão para quem vem atrás, para quadriciclo, para carro e etc. Então, acaba que todo mundo se perde muito, mas o pessoal das motos se perde demais. E nesse rally, até com a mudança que teve com relação à navegação, que a gente explicou no outro programa, a quantidade de pilotos perdidos foi um negócio absurdo. O estágio 10, especificamente, foi uma coisa impressionante, porque eu tava acompanhando pelo live feed e era tipo assim: Gonçalves se perdeu, Sunderland se perdeu, Walkner se perdeu, bom, agora fulano se perdeu. E aí chegou uma hora que eles pararam de falar assim e eles simplesmente colocaram: olha, fulano, ciclano, barará, 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 botou o nome, sei lá, uns 6 pilotos falaram: estão perdidos, sei lá, 1 quilômetro longe da rota correta. Então, isso chamou muita atenção. E aí acabou que a gente teve uma variação de vencedores, alguns pilotos indo pra frente. O René da Husqvarna terminou em sétimo, mas mostrou a cara em alguns pontos. O Michael Maddy, também corre de Honda, também se mostrou muito bem em alguns momentos. Chegou a vencer uma das especiais, dos estágios, mas depois acabou sendo punido e a vitória do estágio, acho que estágio 10 até, inclusive, se não me engano, acabou com barreira aborte, mas... Teve uma variação aí, e essa variação, no final das contas, acabou ajudando o Sunderland a manter mais ainda na frente a vantagem dele ali. É uma pena para a Honda, porque era realmente o Dakar de eles chegarem, né? Eu não lembro de a Honda ter chegado tão próximo assim nos últimos rally. O primeiro Honda, o quinto colocado, que foi o Juan Barreira Bort, né, que tinha sido minha aposta, chegou a 43 minutos atrás do Sunderland. Sem essa punição de uma hora, né, não vamos nem considerar essa questão do apelo que eles fizeram. Vamos considerar simplesmente que se eles não tivessem feito esse erro crasso aí, o Barreira Bosch não acertaria ali na frente. Como você falou, seria um outro Sunderland, seria um Sunderland que saberia que tinha que puxar, porque o Barreira Bort talvez até o Gonçalves também, o português, estariam ali na cola dele há 5 minutos mais ou menos, teria ter que puxar. O Walkner, nessa hipótese que você falou, realmente ia ter que fazer um trabalho ali de segurar esse pessoal para deixar o Sunderland um pouco mais tranquilo na frente, mas eu diria que essa punição de uma hora da Honda, ela acabou tirando uma briga, a belíssima briga que a gente poderia ter lá na frente até o final, que acabou não tendo, né, e prejudicou, obviamente, a própria Honda, né, que continua, sei lá, mais de duas décadas sem vencer um Dakar, apesar de, em todos esses anos, sempre participar, em todos esses anos participar com, sei lá, 4, 5 pilotos, sempre com um enorme apoio de fábrica, mas acabar nunca conseguindo transformar isso em vitória.
Exatamente, né? Você falou bem, isso pesou muito negativamente para nós, telespectadores e fãs do Rally, porque praticamente tirou a briga, tirou a emoção, né? Ali onde nós poderíamos, porque aí ficaram 3 KTMs lá na frente, com a vantagem que o Sunderland tinha, acabou que não vimos briga, foi realmente algo de comboio ali das montadoras, das motos da montadora, da KTM, foi o que aconteceu, né? O único brasileiro que sobreviveu, que conseguiu chegar até o fim, né? Foi o brasileiro, o Richard Flitter. Ele terminou na 59ª colocação. Ele que corre também de Honda, corria também de Honda. Então aí só registrando o resultado do brasileiro. E agora é a gente falar dos carros, né? Os carros que talvez tenham sido a grande, talvez não, foi a grande categoria realmente. A briga, né? O que a gente viu, o que aconteceu. A esquadra da Peugeot realmente fez jus ao que todo mundo achava, né? Todo mundo antes do rally começar já batia nessa tecla de que seria difícil alguém bater a Peugeot, porque os caras têm os melhores pilotos, tem um carro muito rápido, e era verdade, né? Stefan Peter Hansel, um cara que antes do rally começar tinha 12 títulos do Dakar. Sebastian Loeb, né? Que apesar da pouca experiência de Dakar, é um cara que tem anos e anos de rally, né? No WRC e vários títulos. Ciro Depré, que é um cara que subiu, mudou, né? Era um cara das motos, que conquistou vários títulos nas motos, correndo também de KTM, e que tem aí 3 anos, se não me engano, que mudou para os carros, correndo junto com a Peugeot. Um cara também que está, a cada rally que passa, mostrando que está pegando jeito, e eu não me assustaria de daqui a uns 2, 3 ou 4 rallies, se ele continuar aí correndo nos carros e tudo mais, de ver o Depré também beliscando alguma coisa mais acima. E Carlos Sanz, né, que não precisa também, dispensa comentários, é um cara muito do rally. Como principal concorrente, né, tinha a Toyota, o nosso querido Nasser Al-Attiyah, o piloto do Qatar, o Daniel De Villiers. Tínhamos os pilotos da Mini, né, Mick Hirvonen, talvez como um dos destaques. Tinha também o Nani Roma, também, da Toyota, esses pilotos, que a gente esperava que alguns desses pilotos poderiam, sei lá, fazer uma graça e conseguir ofuscar o brilho da Peugeot, mas o que se esperava realmente era que os caras da Peugeot dominassem. O Al-Attiyah, o Diogo, até conseguiu, né, nos primeiros dias se meter entre os carros da Peugeot, mas infelizmente ele foi embora cedo demais da competição e aí os caras da Peugeot nadaram de braçada.
Foi quem se mostrou em posição de conseguir alguma coisa ali, né, mais pra frente, porque o Roma até teve alguns estágios interessantes, o De Villiers até começou bem, mas tem inclusive no mesmo dia que o Nasser Al-Attiyah ele abandona, o De Villiers ele tem problema, pede horas, né, por problema, então se complicou de vez. A Mini precisa de um carro novo e de pilotos novos urgente, porque ficou em outro mundo completamente diferente. frente. O Rivonen, eu até gostei do trabalho do Rivonen. O Rivonen também é igual, assim como o Loeb, ele estreou no ano passado, esse foi o segundo ano dele, mas ele vem, eu venho gostando bastante dele. Ele teve esse rally, mas pro final ele se complicou, acabou lá pra baixo, acho que já no estágio 11, 10, 11, foi que ele se perdeu, o estágio 10. Ele acabou ficando preso em uma das dunas, algo parecido.
Perdeu muito tempo, mas... Bom, mesmo assim eu gostei bastante do
rally dele como um todo. Agora, o Peter Hansel, né, dominou, né? E quando você tem um cara como ele, com a experiência que ele tem, e com o Loeb, e com a velocidade que tem, fica difícil você fazer frente, né, você disputar com esses caras, quando você tem um equipamento que se mostrou muito limitado em número de pontos. Principalmente quando estava se falando em questão de dunas, né?
E é isso, né, que você falou, né? O resumo é isso mesmo, a gente ficou esperando desses outros pilotos. E no fim, o Ciro Depré a gente pode, de repente, até tirar, né? Porque ele terminou 33 minutos. O dia que ele realmente brilhou foi mais porque Loeb e Peter Hansen tiveram problemas do que um brilho aí apenas dele. E o que a gente tem que salientar, né, que os dois abriram o último dia separado por 5 minutos e alguns segundos, que eu não me lembro muito bem qual a quantidade. Então os dois percorreram aí os 80 e poucos quilômetros, 60 e poucos, 64 quilômetros, se não me engano, do último dia, um especial puta, né, pelos padrões do Dakar, o último dia geralmente é assim, brigando por 5 minutos, então uma vantagem considerável do Stefan Peter Hansel, mas ele não tirou o pé, e o Loeb venceu por apenas 19 segundos de jogo. É praticamente um empate técnico, né? A gente usou esse termo semana passada, mas a gente volta a usar esse termo. 19 segundos, né, numa distância dessa aí, em trilhas e tudo mais. E aí o Sebastian Loeb não conseguiu reverter. Eu até queria ter abordado esse ponto que eu vou abordar com você aqui agora, um pouco mais cedo, nas outras categorias. Acabei me esquecendo e lembrei apenas agora. Qual a influência que você acha? Eu acho que até lembrei no momento certo, porque as outras categorias, a distância do primeiro para o segundo colocado foi um pouquinho maior, mas aqui o Peter Hansen terminou muito próximo do Loeb, 5 minutos e 13 segundos de diferença. Qual que é a influência que você acha que teve aí nessa disputa? As especiais canceladas, né? 2 dias de especiais canceladas, no sábado da primeira semana e na quarta-feira da última semana. Você acha que poderíamos ter visto uma variação, de repente um vencedor, um campeão diferente, se não fosse essas especiais canceladas? O que eu me lembro, para te passar a palavra, é que na terça-feira o Loeb venceu e o Peter Hansen deu a seguinte entrevista. Ele falou assim, hoje, nessa trilha de WRC, ele até cita, né, de muito cascalho e tudo, era impossível, praticamente impossível bater o Loeb, né, nesse tipo de competições. Mas para amanhã, hoje a gente espera reverter a situação. Que parece que na quarta-feira era algo mais propício ao Peter Hansel, e aí a especial da quarta foi batida. E o Loeb diz mais ou menos o seguinte, do tipo, eu sei que amanhã não é muito a minha praia e eu precisava fazer tempo hoje. Isso na terça-feira. Será qual seria a influência que teríamos tido se tivéssemos tido as especiais do sábado da primeira semana e na quarta-feira, na segunda?
Não, você lembrou bem dessas declarações deles, né? Porque quando você começou a falar, me veio logo uma declaração dada no final do rally pelo Peter Hansel, que ele fala assim, olha, eu venci, mas eu acho que eu venci mais na experiência do que na velocidade. É como se dissesse, olha, o Loeb tá forte, ele vem rápido. Na experiência eu venço, mas na velocidade vai ser difícil segurar. E foi basicamente isso, né, que a gente viu. Porque quando o Peter Hansen venceu, ele venceu com uma certa vantagem aqui, querido ouvinte, considere, sei lá, 3 ou 4 minutos, tá? Não considere uma hora, como a gente falou em outras categorias, porque aqui foi apertado pra caramba até o finalzinho, mas ele venceu com, sei lá, 4 minutos. Quando o Loeb venceu, ele venceu com 50 segundos de vantagem pro Peter Hansen, né? Ou seja, teve sempre ali muito próximo. Foi bem na experiência mesmo que ele conseguiu se segurar. É impressionante como o Loeb conseguia abrir nesse tipo de estágio que favorecia mais ele, né? Como ele conseguia se encaixar e descontar. Eu até lembro que, acho que o estágio 9, se não me engano, ele começou muito mal, ele chega a se perder no início, ele passa um dos primeiros pontos muito atrás e no final ele vence o estágio. E todo mundo fica tipo, caramba, como ele conseguiu descontar, né? toda essa quantidade enorme de tempo só ali no finalzinho. Mas é porque é uma parte final que encaixava muito com o estilo dele, e nessas partes ele soube crescer muito. Então, muitos méritos. O Peter Hansen venceu, claro. Todos os parabéns possíveis para eles. 13º título, né? Mas o Loeb realmente, ele me mostrou ali ser o cara do futuro. Eu aposto tudo, desde já, no Loeb no próximo ano. O início ele se perdeu um pouco, mas enfim. Sobre o Peter Hansen especificamente, essa vitória, que é o cerne da sua questão, eu acho que com esses estágios, né, acho que foram 2 estágios cancelados ao todo, a gente teria um Peter Hansen vencendo do mesmo jeito, só que talvez com uma vantagem um pouquinho maior. Mas eu não acho que seria nada muito grande, não. Porque tiveram alguns estágios que eu falei, poxa, aqui o Loeb vai sofrer. E ele sofreu, o Peter Hansen venceu, mas ele não sofreu muito. Ele conseguiu diminuir isso. É diferente do ano passado, que foi a estreia dele, que a gente falava, poxa, aqui ele vai sofrer. Ele realmente sofria muito. Inclusive, ele abandonou no ano passado em um estágio com dunas, né? Ele acelerou muito e o carro saiu capotando e ficou lá, ele no meio das dunas com o carro todo destruído. E foi o abandono dele. Nesse ano, nos estágios que tiveram esse tipo de terreno, ele perdeu, mas ele não perdeu por muito. Em tese, deveria perder por muito, né? Porque o Peter Hansen é especialista nesse tipo de terreno e tem só 6 títulos, tinha, né? Só entre aspas, 6 títulos no Dakar correndo nesse tipo de terreno. Então, eu acho que a gente teria sim uma vitória do Peter Hansen, mas não tão grande, nada demais. Talvez um pouco maior que isso, mas nada de muito, muito grande, não. Eu acho que pela qualidade do Loeb, esses abandonos acabaram, esses cancelamentos, melhor dizendo, acabaram não interferindo tanto assim nessa classe.
E aí, Diogo, o francês Stephen Peter Hansen chega ao 13º título do Dakar, 6 nas motos e 7 nos carros. Um cara, Diogo, que ao fim do segundo dia que não estava muito bem, e muitos especialistas de plantão já falavam que ele estava acabado, que ele devia se aposentar, que passou a hora dele, que está fazendo hora extra e tudo mais.
E segundo título seguido, né? Mais um agora nos carros. Ah, cara, enfim, a internet tem de tudo. Tem que saber filtrar bem o que, que você vê, o que, que você acompanha aí. Essa é só mais uma dessas amostras, né? Você vê, criticaram ele por questão de idade, por questão de estar tá muito tempo lá. E ele termina o rally dizendo que venceu exatamente por conta dessa experiência, né? Foi daí que ele conseguiu bater o Loeb, não na velocidade, que o Loeb acabou sendo mais veloz que ele em muitos pontos. Então, bom, ele soube usar isso e vai continuar sabendo usar isso sempre enquanto correr, para trazer as coisas pro lado dele, né? Super vitória, mais uma super vitória, né? Acho que eu confesso que eu não lembro detalhes de todas as vitórias dele nos carros, né? Eu acabo que não acompanhei ele ainda quando estava nas motos, mas nos carros é sempre aquele tipo de vitória que você fala, caramba, né? Que vitória, né? Um negócio muito, muito que gera dúvida ou algo do gênero, não. E essa foi mais uma dessas vitórias, né? Acabou vencendo, acho que o Carlos Sainz acabou sendo uma grande decepção, porque estava esperando ele ali na frente, e o Peter Hansen não teve esse desafio, né, do Carlos Sainz, mas em compensação o Loeb fez trabalho dobrado, né, em ficar em cima dele, em infernizar ele até o final, e ele soube vencer muito bem de novo, mas um super vitória, é como dizem, né, o apelido dele é o Mr. Dakar.
E o Carlos Sainz, né, apesar de já não completar um rally, eu acho que há 4 edições, ou 3...
São 5 edições seguidas.
5, eu lembro que tem um tempo já que o Sainz se perde pelo caminho. Mas é um cara que anda bem, Diogo. Enquanto ele não abandona, ele anda, ele vence especial, ele anda entre os primeiros, mostra que a idade, sabe, não tá fazendo diferença. Então, eu tenho curiosidade, sabe, do Carlos Sainz, um rally que o Carlos Sainz sobreviva, que ele consiga, sabe, controlar aí o... Não passar do ponto como ele veio passando nesses últimos anos, porque basicamente foi por acidentes, né, nesses últimos anos, ele... Esse ano ele capotou, uma cena que foi divulgada na internet, o amigo ouvinte deve ter visto, se não viu, vá lá no YouTube, coloca Dakar 2007 Carlos Sainz. Com certeza o primeiro vídeo vai ser ele capotando num barranco, e tinha duas pessoas que correram para desviar do carro indo na direção deles, então é uma cena bem impressionante. Mas assim, excesso novamente, né? Andou mais rápido do que devia num ponto e perdeu o carro e capotou. Mas eu tenho curiosidade de ver Carlos Sainz andando e brigando, porque enquanto ele tá vivo, ele dá trabalho.
O Carlos Sainz, ele vem nesses últimos anos sendo aquele tipo de pessoa que fala que chegou para causar, né? Ele chega para causar. Quando ele chega, ele anda na frente, ele briga, ele vem especial. Quando não vem, está sempre próximo. Mas causa. Sofre acidente, tem briga. Ficou bem. Acabou ele ganhando destaque no início desse Dakar porque ele criticou a organização, falou que estavam favorecendo a Toyota, que não queriam ver um domínio da Peugeot, enfim, falou um monte de coisa desse tipo. Então, ele tá para causar, né? E até no acidente você vê que chama atenção. Ele não só se acidentou, não só bateu, como você falou, ele capotou de um barranco enorme, o carro capotou, sei lá, umas 5 vezes. Por centímetros, não esmagou duas pessoas, então ele chama muita atenção. É uma figura que eu gosto muito de acompanhar, ele matador, como chamam ele, né? Mas precisa terminar um rally, né? Talvez até, mesmo que não consiga vencer ou não consiga brigar lá na frente, mas terminar tá precisando urgente, porque são 5 anos já seguidos com abandonos. É um negócio que eu acho que começa a pesar até para ele, mesmo sendo um piloto tão experiente, bicampeão da WRC, campeão do Dakar, há poucos anos atrás, a gente pode dizer, mas acaba pesando bastante. Vamos ver o que tem para os próximos anos. Imagina-se que a Peugeot deva manter esse aparato de fábrica aí com 4 carros, né? Já teve esse aparato no último ano, manteve agora, inclusive com os meus pilotos. Eu acho que essa turma retorna no próximo ano e é mais uma hora de torcer para que o Carlos Sainz consiga sobreviver aí, chegar na frente, tentar brigar pro final para a gente ver o que ele consegue contra Loeb e Peter Hansel.
Exatamente. Então, passando aqui pela classificação, Stefano Peter Hansel, campeão, percorreu o trajeto inteiro em 28 horas, 49 minutos e 30 segundos, 5 minutos e 13 segundos à frente de Sebastian Loeb, 33 minutos e 28 segundos à frente de Cyril Depré, 1 hora e 16 minutos à frente de Nani Roma, o espanhol da Toyota, 1 hora e 49 à frente de Denis Devilliers, o sul-africano também da Toyota. Aí apareceu o primeiro Mini do Orlando Terra Nova, argentino, 1 hora e 52 minutos. E o Hirvonen, como nós falamos, né, teve problema aí nos últimos dias, terminou apenas na 13ª colocação. Então não foi muito bem aí para o Hirvonen. E a gente tinha brasileiros também correndo nessa categoria, nos carros. O Silvio de Barros, ele terminou na 18ª colocação, nem um resultado aí não tão ruim assim, né? Os carros não são tantos carros assim, mas uma 18ª colocação é de se destacar. Então fica aí o nosso destaque para o Silvio de Barros, ele que tinha como navegador um italiano, que eu estou procurando o nome dele aqui, estou achando o nome dele aqui, e era o Rafael Capuoni, o navegador italiano do Silvio de Barros. Então, parabéns aí ao Silvio de Barros, que era o único representante brasileiro nos carros neste ano. Diogo, para a gente encerrar então essa série do Dakar, a gente volta no ano que vem, querido ouvinte. Espero que com mais pessoas acompanhando o Dakar, assistindo os vídeos, e acompanhando live time, discutindo com a gente nos grupos e tudo mais, mandando e-mail para o podcast e tudo mais. Mas eu queria saber de você, Diogo, tem algum destaque, algo que você queira pontuar? Pode ser de qualquer categoria ou de todas as categorias, algo que você viu, alguma imagem que te chamou a atenção. É contigo a palavra.
Não, ele destaca o piloto apenas, o Van Beveren, francês, né? Que tá num fez na estreia dele no ano passado, se não me engano. Esse fosse a segunda edição dele, tinha a participação dele, né? E ano passado ele já tinha terminado em sexto. Esse ano ele acabou terminando na frente também, terminou em quarto, atrás apenas das KTMs. Mas ele não era o cara para estar tá liderando a Yamaha, né? Você tem o Rodrigues, que é um piloto português super experiente, que é quem tinha essa incumbência de dominar ali, do melhor, de levar a Yamaha para frente. E é o segundo ano seguido que o Van Beveren, ainda muito inexperiente, né? Como eu falei, ano passado, primeiro ano dele no Dakar, esse ano segundo apenas, e ele já pega essa responsabilidade, pega a Yamaha, vai para frente, e foi a única Yamaha, né, para conseguir terminar ali na frente. A outra Yamaha, que foi exatamente do Helder Rodrigues, que eu citei, foi apenas nono, né? Então, eu gostei muito do rally da cara dele. Mais uma vez, ano passado sólido, já na estreia, esse ano sólido novamente, avançando um pouco. É incrível como ele não comete erros, você não tem nada de erros para relatar sobre ele. Enfim, é um piloto aí para ser observado para futuro. Infelizmente, a Yamaha ainda não dá equipamento para ele até esse ponto, mas é um piloto francês. O Dakar, apesar de ter nascido na África, melhor, não nascido, ele corria na África e agora passou para a América do Sul, para as Américas em geral. Ele é francês, né? E ter um francês chegando forte, chamando atenção, é algo que sempre causa um fervoror muito grande. E citando rapidamente também nas motos, o Javier de Soltaire, né, que venceu o primeiro estágio, melhor, foi o mais rápido do primeiro estágio, mas tomou uma penalização, ele mesmo forçou a penalização para não abrir a ordem, né, de largada, mas ele se manteve tendo bons rendimentos ali durante boa parte do rally. No final ele acabou se perdendo, mas é um cara que estava com um equipamento privado e mesmo assim conseguiu se mostrar, conseguiu mostrar um trabalho. Isso é algo que eu valorizo demais, né, porque é algo que em provas como essas de grande destaque, quem tem equipamento de fábrica realmente já entra com uma vantagem muito grande, e o De Soltaire, ele não tem equipamento de fábrica, mesmo assim ele conseguiu se mostrar, conseguiu aparecer, né, colocar a cara dele para que o pessoal visse o trabalho dele. E eu realmente acho que é um cara que pode estar voltando no ano que vem com um equipamento de fábrica aí, talvez uma Honda, não sei se... Eu vi alguns boatos que esse poderia ser o último ano do Paulo Gonçalves, o português, que já tem uns 12 da casa por aí, enfim. Talvez tenha algumas mudanças aí pro próximo ano, mas foram dois nomes que não exatamente ganharam todos os holofotes nessa classe das motos, mas que me chamaram muita atenção.
Com certeza, são destaques aí que valia a pena realmente ser mencionados. Eu, em vez de dar um destaque, né, eu vou meio que fazer, sei lá, uma homenagem ou ressaltar, falar algo negativo que aconteceu, né? A especial da quarta-feira, ela foi cancelada porque as chuvas que estavam acontecendo ali na região, da Bolívia para a Argentina, dificultaram bastante o trajeto e tudo mais, e houve um desmoronamento e morreram pessoas e tudo mais. Então foi uma coisa triste que aconteceu aí no caminho do Dakar, é uma coisa que a gente não espera e não torce para que não aconteça, mas infelizmente aconteceu. Então fica esse relato aí negativo do que foi aconteceu, né? Tem até que uma mensagem que a Bárbara Franzin, né, mandou no, ela pegou do Facebook e ela mandou no nosso grupo. Eu vou até ler aqui rapidamente para todo mundo saber o que aconteceu. Diz o seguinte, abre aspas. Eu não sei quem foi que escreveu, porque não tem o nome do autor. Mas está assim, amigos, estamos isolados em Tilcara, sem muito acesso a maiores informações. O que estamos sabendo é que houve um deslizamento logo à nossa frente que devastou dois povoados dos arredores de Volcã, norte da Argentina, bem próximo a Pumamarca, enquanto descíamos das cordilheiras dos Andes. Agora estamos seguros, a 30 quilômetros de onde ocorreu a tragédia. As notícias que chegam até nós é que tem milhares de pessoas soterradas. Quem tiver notícia e puder nos passar, agradecemos muito. O Rally Dakar está todo preso aqui conosco, então acredito que agilizem as coisas para que possamos retornar o quanto antes para o Brasil. Estamos buscando fazer o que podemos, mas estamos nos sentindo impotentes, pois são vilarejos muito pequenos que não contam nem com hospitais. Estamos muito sentidos, mas quero que saibam que está tudo bem conosco. Estamos seguros e abrigados, acabou de voltar a luz. Se não tivéssemos parado para tirar algumas fotos, poderíamos estar entre as vítimas. Beijo no coração e mandem boas energias, pois está carregado aqui. Nos vemos em breve. Se tiverem notícia, mandem, por favor, pois não sabemos de quase nada. Eu não sei de quem é esse texto, a Bárbara mandou aqui, ela pegou do Facebook de alguém. Mas, assim, não importa de quem seja, o que importa aqui realmente é a informação. Então, uma coisa triste aí do Dakar. E espero aí que já esteja tudo bem por lá. E que a gente sente pelos que morreram, mas que os que estavam... foram socorridos aí com vida, que possam sair dessa. É a mensagem que fica aqui do Café com Velocidade. E a gente agradece demais a audiência de vocês que ouviram esses dois programas sobre o Dakar, né? O do meio da competição da semana passada e agora do panorama geral. Escrevam pra gente, deem seu feedback. A gente tá sempre buscando melhorar. O que poderia ter sido feito melhor nesses programas do Dakar? Como a gente poderia ter abordado? É muito importante. Daqui a pouco vem os sertões, né? Vou alistar o Diogo aí para acompanhar os sertões também. A gente, de repente, fazer programas especiais sobre o Rally dos Sertões. Então, contamos aí com vocês. Lembrando que
É muito difícil, né? É muito ruim falar semana que vem no podcast, porque você pode ouvir esse programa a qualquer dia do ano ou da década, mas nós estamos gravando esse programa no dia 15 de março, e na semana que vem tem WRC, começa o WRC Rally de Mônaco. Então, Diogo, teremos muito o que fazer nos próximos dias, aí nos próximos programas. O Café com Velocidade não para, então a gente conta com a audiência de todo mundo. Um forte abraço e até a próxima edição.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.